Alô, 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 tô de volta. Que horas são? Já são... Menino, homem, rapaz, mas como tá passando rápido. 11 horas e 9 minutos, quero mandar agora um super beijo para um amigo querido. É assim, às vezes filho, às vezes irmão, colega de trabalho, tem uma família linda, ele é casado com a Tati, maravilhosa, né? Pai de Sara, fantástico, uma pessoa extraordinária, que a gente tem que dizer amo você, amo a sua família. E ele resolveu fazer um peixe. Pensa numa tilápia recheada com tomate, queijo e na parte de fora, porque ela é feita na grelha, com bacon. Eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, viu, Maurício? Bom dia. Eu falei, não vai, nessa mistura aqui, menino, homem, rapaz, tu não tem ideia? E ele é assim, ele é empresário, ele é pai, esposo, ele é contato da área comercial, é executivo de vendas, ele é cozinheiro, ele é tudo. Quem? Jorge Derias Júnior, beijo pra tu, meu amor. Logo vai lá fazer de novo, hein? Muito bom. Aí vamos chamar o Dr. Valente aqui. Querido Maurício, como você está?
Eu estou bem, Olga, e você?
Eu estou ótima. Fiz duas entrevistas maravilhosas até agora.
Pude acompanhar.
Fomos para o Ártico, fomos para os Estados Unidos. E agora, porque o Chico, nós íamos fazer sábado passado com o Chico. Mas foi o dia que a autoescola lá marcou, falou, não, você faz hoje o teste para carteira de motorista para dirigir na neve, porque lá só neve, né? Ou então só daqui a um ano. Aí ele liga e fala assim, Fran, Olga, pelo amor de Deus, não posso. Eu falei, não, joga pra sábado que vem, né? Então ficaram duas entrevistas internacionais. E agora que vamos legal. A você foi, pra Cascavel.
Foi top, obrigado.
Foi bom, foi bom. Maurício, o que você quer falar sobre triângulo dramático? O que é isso?
Cara, triângulo dramático é uma estrutura que foi estudada por Stephen Karpman. Então, ou também chamado triângulo de Karpman, tá? Então, o que esse psiquiatra ele percebeu? E eu acho fantástico esse estudo, por isso que eu quis trazer aqui para a gente, né? Dentro das relações humanas, ele percebeu que as pessoas, nos relacionamentos amorosos, até de amizades, a gente às vezes fica preso em três pontas de um triângulo. E esse triângulo é muito interessante. E lembrando que esse triângulo, essa situação, ela vem, claro, da criação com os nossos pais, aquilo que sofremos com os nossos pais. Então, a primeira ponta do triângulo é a posição do perseguidor, é a posição do algoz. Então, como que ele se manifesta numa relação o algoz? Você, por exemplo, Olga, e eu também, nós vamos ter conhecido muitas pessoas assim, ou fomos assim, uma época, tá? O algoz, o perseguidor, ele é muito autoritário, ele ameaça. Ele precisa falar, tem que ser do meu jeito. Você vai fazer do meu jeito, né? Muitos pais e muitas mães são assim. Se não for do meu jeito, não tá bom.
Aqui quem manda sou eu.
Aqui quem manda sou eu. Essa frase...
Essa frase é destruidora,
é forte,
hein?
Destruidora.
Tem chefe que faz isso, tem pai, tem mãe que
Perfeito.
Faz isso.
Nas empresas, isso também acontece muito. Ou seja, o algoz, o perseguidor, ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa inconsciente, porque por trás do perseguidor, a pessoa ciumenta. Ele é ciumento ao extremo, ele é arrogante, tudo nele tá certo. Ele não erra, então ele se você conversar com ele é até difícil de você falar, porque ele não comete erros, só ele é o dono da verdade. Só que por trás dessa pessoa existe uma situação muito frágil, uma pessoa muito insegura, muito medrosa. Então ele precisa impor esta condição nessa ponta do triângulo para que ele possa se superar e ganhar na força. Ele acredita que é na força que ele consegue o poder. Acontece, muitas pessoas que estão nessa posição de perseguidor do triângulo dramático, são pessoas que foram, inclusive, abusadas sexualmente. É muito comum a homens, mais comum a homens, porque o homem, culturalmente, tinha o poder da raiva. O homem podia manifestar a raiva, mas não outro sentimento. Se o homem chorasse, isso era fraqueza. Então, o homem, culturalmente, ele vem no sentimento da raiva, de que eu posso expressar a minha raiva. Só que isso é dor. Isso esconde uma dor muito grande relacionada a essa insegurança, a esse abuso, ao não ser visto. Isso é muito pesado. Essa é uma situação muito pesada. Numa outra ponta de um triângulo, nós temos uma pessoa que é a vítima. Olha que interessante. essa pessoa também, de acordo com o que eu sofri na infância, foi me colocando nessa situação, tá? Os meus modelos de mundo da minha infância. Então, quando eu estou em posição de vítima, nossa, tudo, eu culpo todo mundo, nada tá bom, minha vida tá ruim, a culpa sempre é dos outros, eu quero alguém para me salvar, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu não aguento mais, eu sou o menos favorecido. É uma posição de vítima, por isso triângulo dramático, porque fica muito dramático essa situação. E se você lembrar que você pode ter uma relação a dois, olha que interessante, um perseguidor e uma vítima, como que vai estar essa relação? Isso é muito comum, por isso que eu acho interessante. Um vai falar grosseiramente, vai ser o cara agressivo, a outra vai lá no meu consultório falar porque eu sou vítima, porque o meu marido faz isso, porque o meu marido é contra mim, porque meu marido é assim. Então, um no papel do algoz, e esse triângulo dramático, ele gera muito sofrimento. Essa vítima, ela também sempre vai dar uma desculpa, ela nunca está errada, mas é pelo motivo diferente do perseguidor. O perseguidor é pela arrogância. A vítima, ela nunca está errada porque ela sempre tem que estar numa situação inferior.
Ela é frágil.
Ela é frágil. Sinal de fraqueza. Eu tenho que ser muito frágil. São pessoas que ficam 3, 5, 8 anos em terapia. Porque não, elas não pegam uma pessoa que traga um direcionamento, ela quer uma pessoa para ser a muleta. Então ela fica 6 anos fazendo terapia, porque ela não consegue ter uma força interna para fazer essa transição. E a outra ponta do triângulo que sobrou é o salvador. O salvador é interessante, porque o próprio nome fala, ele quer salvar. E ele não pergunta se você quer ajuda, ele quer salvar, entendeu? Essa é uma característica clássica do salvador. Eu vou ajudar sem que tenham me pedido ajuda. E no fundo, eu não sou tão espirituoso assim para salvar os outros. Eu quero, na verdade, uma sensação inconsciente de me promover. Eu preciso de aprovação. O salvador, ele não sabe falar não. Salvador, ele tem que passar de bonzinho para todo mundo. Eu tenho que ser a pessoa que ajuda e fala, nossa, como aquela pessoa é boa.
Eu preciso de elogio.
Eu preciso do elogio. Eu preciso mostrar que eu sou bom. E nós temos uma cultura de salvador, né, Olga? É só você olhar na televisão a quantidade de filmes de super-herói que nós temos aí. Uhum. Então, a gente sonha sempre com um salvador, principalmente a vítima. Então, a vítima, ou ela atrai o algoz, ou ela atrai por conexão, né, quântica, que a gente fala, que tudo nesse mundo funciona por energia, a gente atrai um algoz, o perseguidor, a gente atrai um salvador, porque a vítima está esperando ser salva.
E eu posso ser tudo ao mesmo tempo?
Boa pergunta, excelente. A gente transita por todo esse triângulo durante várias fases da nossa vida. Eu, por exemplo, já tive uma fase de perseguidor muito grande. Eu já reconheci, já fiz alguns trabalhos, né? Então, lá no meu passado, 14 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava muito como perseguidor. Então, a gente vai oscilando. Isso é completamente natural.
E como é que a pessoa reconhece isso?
Isso.
Em si? Como é que você reconheceu que você estava nessa fase perseguidora?
Eu tive algumas oportunidades muito boas, né, Olga? Por exemplo, como eu fui para o mundo da terapia, então eu estudava muito, eu lia muito, e eu tive a oportunidade de ter uma mulher incrível do meu lado, que eu tenho hoje, né? Sara, muito estudiosa. Então, Sara me ajudava com um jeitinho, não tentando entrar no papel de salvadora, mas eu me consultava muito com ela, perguntava, o que você está achando, amor? Acho que você excedeu aqui. E isso foi me trazendo à luz, eu fui começando a me despertar. Aí eu comecei a perceber que as pessoas são imperfeitas, e essa imperfeição começava por mim. Eu era imperfeito, e eu sempre tive essa sensação de querer ser o perfeito. As duas universidades que eu fiz, eu fui aluno laureado das minhas duas universidades. Mas eu percebi que não foi por mim, isso pouco me importava. Parece que eu tinha que agradar alguém.
Sei, mostrar.
Mostrar para alguém um status, né? Então, eu fui estudando e fui começando a reconhecer para poder sair desse triângulo devastador, porque ele destrói relacionamentos.
Importante você falar que você reconheceu. Importante você que está nos ouvindo nesse momento e que, de repente, está se identificando com essa conversa, de fazer essa autoanálise, né?
Perfeitamente.
Quem sou eu? Será que eu não estou realmente me vitimizando o tempo inteiro? Será que eu não estou sendo o carrasco desse marido, dessa esposa, desse filho, desses irmãos, porque isso entre irmãos também, né? Isso. No meu trabalho como chefe, né? Fazer isso. E o outro que é o salvador. Será que eu não estou querendo demais, né? Salvar o mundo, eu sei tudo, eu tenho solução para tudo?
Isso. Não eu é, quero, né? Eu quero saber, o salvador, eu quero saber o que é importante para você. Isso. Para você, não sou eu. Você tem que, às vezes, pedir ajuda. Então, não é que eu não posso ajudar ninguém, Olga. Claro que eu posso, mas uma ajuda consciente. Não uma ajuda querendo me bancar o superior, um salvador, sendo que eu estou num triângulo inconsciente. Então, você que está assistindo, existe solução para tudo e ajuda para todos. Agora, você precisa reconhecer, né? Você precisa perceber. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Por quê? Olhar e falar assim, galera, pelo amor de Deus, qual triângulo que eu tô? Qual ponta desse triângulo
Aliás,
que eu tô?
Aliás, depois eu vou fazer uma análise, viu? Depois eu vou.
É muito legal isso, homem.
Eu vou fazer uma análise de que, em que situação, não sei, você se identificou de alguma forma aqui, Fran? Você, ouvinte, se identificou? Ah, quero mandar um bom dia, desculpa aqui,
imagina,
pro professor José Salles Roselino. Ele está lá em Restinga, São Paulo, zona rural, e está lá ligado com a gente. Um beijo, professor, obrigada por estar com a gente. Fala aí, Fran.
Identifiquei com duas, na verdade, né? Com a vítima e com o salvador também.
É perseguidor também, eu não me identifiquei com isso, não. Uhum. Agora, com o salvador. Desculpa, com o salvador. Eu sou muito assim de, sabe, de a pessoa fala, eu já paro, eu traço, vai, a solução tá aqui.
Isso.
A pessoa nem me pediu.
E aí bate de acordo com o livro do Bert Hellinger, né? Que é um dos criadores, a maior autoridade atual da constelação sistêmica, o Bert Hellinger. Ele fala que ele tem um livro chamado Ordens da Ajuda. Então ele já nos contava que a ajuda, ela é fantástica, mas desde que a pessoa queira a ajuda.
Né? Porque tem gente que não quer.
E às vezes eu sou intrometido. Se eu estou nesse triângulo do Karpman, eu quero falar o que é melhor para você, eu quero me posicionar. Aí, por outro lado, tem a vítima, que é difícil conviver com uma vítima, né? Ela é sempre o problema. Ela não tem aquela autorresponsabilidade que nós, inclusive, já falamos aqui no seu programa, Olga, sobre autorresponsabilidade. Todos os problemas estão nos outros. E o perseguidor, que está numa situação muito de ameaça, ele quer ameaçar. Tudo isso é gerado por traumas. Isso não é que você é uma pessoa ruim, não é que você é bandido. Isso foi gerado, construído dentro da tua atuação familiar disfuncional. Às vezes você teve uma criação disfuncional. Uhum. E isso te colocou numa dessas peças do triângulo, em alguma dessas pontas. Então, reconhecer isso, procurar ajuda e fazer também por si só, aprender os exercícios com um profissional que você pode aplicar dentro da sua casa, dentro da sua vida, para que você possa sair desse triângulo. A sua relação amorosa vai adorar, a sua relação de amizades vai adorar e você vai se sentir muito, muito mesmo realizado, né? A vítima precisa aprender a se amar, né? A vítima, o salvador precisa aprender a se colocar no seu lugar, o perseguidor precisa ter mais humildade e entender que ele está fazendo aquilo por medo, por insegurança. Na natureza, a maioria dos animais ou algo ataca quando tem medo. Então, o medo e a raiva, eles são sentimentos que caminham muito juntos. Medo e raiva. Quando eu sinto muito medo, eu ataco. A maioria dos animais fazem isso. Ou eles atacam por comida, ou eles atacam por medo, para se defender. Então, o perseguidor está nesse dilema horroroso. Ele está nessa situação horrorosa, criando situações que, com certeza, todos, né? Nenhuma ponta do triângulo é melhor do que a outra, né?
Aquela pessoa que se faz de vítima, ela corre um sério risco de se isolar, de ficar sozinha. Porque muita gente vai se afastando, não vai?
Vai se afastando, porque você não consegue ouvir tanta lamentação.
E é todo dia, e nada tá bom.
E nada tá bom.
Começa, bom dia por quê?
Bom dia.
Só se for pra você, porque pra mim o dia tá uma M. É. Começa por aí, né? É.
Às vezes tem pessoas que têm a própria mãe já, assim.
Sim.
Eu tenho muito paciente que fala pra mim, nossa, minha mãe não dá pra ficar perto, porque ela só reclama da vida. Ela tá num triângulo dramático ali, por isso drama. E esse triângulo, a gente brinca que ele é gravitacional, ele te leva pra baixo mesmo. Qualquer ponta desse triângulo te leva pra baixo, porque você ainda não encontrou solução. Você está inconsciente, vivendo um tipo um buraco negro. Isso está te atraindo cada vez para o pior, para o mais ruim. E se você não acordar, você não vai sair disso. Vai passar uma existência inteira reclamando.
Então é assim, gente. Vamos fazer uma... aproveitar o final de semana, né, Maurício?
Isso.
Vamos dar uma olhada, como é que está a minha vida, o que, que eu estou fazendo, como é que eu posso melhorar, quem eu sou, que cidadão no mundo, do mundo eu sou, né? Eu sou o dramático, eu sou a vítima, eu sou o salvador, né?
Isso, Olga. E se a gente pensar, todos eles, Olga, foram construídos, são triângulos de muita manipulação. Todos eles você tem muita manipulação. E foram construídos por perda de identidade. Cada um está na sua posição por não saber quem exatamente é. Por exemplo, o perseguidor, ele não sabe que ele é inseguro. Então ele não reconhece que ele tem medo. Então ele fica atacando. Olha, um trauma de identidade, né? A vítima não reconhece que falta para ela auto-amor. Uhum. Que ela tem o valor dela, então ela também tem uma perda de identidade. E o salvador, ele perde a identidade, ou ela, porque quer agradar. Não quer falar não, quer passar de bonzinho, inconscientemente, para ser aceita, para ser amada.
Ok. Eu quero conversar com você no próximo sábado, uhum, sobre pesquisadores de Harvard, que certo, acompanharam uma série de pessoas desde a sua juventude até a velhice e descobriram o principal fator que nos faz envelhecer com qualidade. Mas assim, não foi pouca gente. Não, olha, para você ter uma ideia, uhum, esse estudo, ele vem de longa data, é o mais longo já realizado no mundo. Esse estudo começou em 1938... e continua até hoje. Muitos dos participantes já passaram dos 90 anos de idade.
Olha que legal.
É muito interessante isso. E aí, o que que fala? É por isso que eu quero conversar com você sobre isso. E até vamos tentar fazer uma enquete, Fran, para ouvir as pessoas. Durante todos esses anos, os pesquisadores fizeram exames médicos e entrevistas com cada um dos participantes para avaliar os diferentes aspectos da vida: social, financeira, saúde e espiritual. E aí foram descobrindo coisas, entende? Que eu vou depois, inclusive, passar para você. Após essas décadas todas analisando os dados, eles observaram algo muito marcante. As pessoas que estavam mais felizes e saudáveis aos 90 anos eram aquelas que aos 50 estavam mais satisfeitas com os seus relacionamentos, com os seus amigos e com os familiares.
Olha isso.
Gente, é um estudo respeitável, né, Jorge?
Com certeza.
Eles começaram a pesquisar em 1938. Então, realmente, é uma pesquisa para a gente prestar atenção. Quero falar com você sobre isso.
Vai ser um prazer.
A importância da amizade, a importância da alegria, da felicidade, do bom humor. E lembrei disso por quê? Porque você falou isso, da vitimização. Aquela pessoa que diz, não aguento mais a minha mãe.
É isso aí.
Que é vítima disso. É isso aí. Eu não aguento mais aquela amiga. Me afastei da amiga, me afastei do amigo. Porque todo dia é uma dor nova. É mais ou menos assim, né?
E rapidamente, Olga, como a mente ela tem uma parte consciente e inconsciente, e a parte inconsciente é muito maior proporcionalmente, a neurociência nos ensina cerca de 90 para 10. Então, assim, todos esses itens aí de estar bem feliz nos nossos relacionamentos tem que vir com consciência. A gente tem que ampliar a consciência, senão o nosso subconsciente toma conta de nós e nós fazemos atuações ruins, como, por exemplo, o triângulo de Karpman. A gente entra, o que é o triângulo de Karpman? Um monte de inconsciência sobre mim. Então, bora estudar para que a gente possa atingir um nível de maturidade, de conhecimento, que possa tornar os relacionamentos funcionais e saudáveis.
Muito bem. Ontem uma pessoa falou assim, as pessoas falam assim, parece que está todo mundo louco, vai ficar louco. Eu falei, não, mas parece que nós estamos. Nós estamos num nível de estresse que eu não me agrada nem um pouco. As pessoas estão muito tristes, está uma escuridão muito grande e a gente precisa buscar luz. E a luz a gente busca através de boas leituras, de assistir coisas boas, de conhecimento. A gente não sai da escuridão sem conhecimento. Professor, onde nós te encontramos?
Me encontram no Instagram, @MauricioValenteOficial, e o YouTube também. Essa live fica gravada, inclusive, no YouTube, Maurício Valente Oficial.
Muito bem, até sábado.
Ah, muito obrigado, Olga. Até lá.
Vamos falar sobre este assunto, então. Já temos um assunto
já
aqui.
Já temos um assunto. Excelente final de semana.
Obrigada. Sara, querida, muito obrigada pela muda linda que você me mandou, pelo professor. Ela, a esposa do Maurício, me mandou uma muda de... orquídea linda, vou chegar em casa e já vou cuidar, vou colocar ela junto com as outras.
Na sua mão vai florescer. Vai,
com certeza. E com o amor que ela mandou na planta
e
também.
Com o amor, que ela gosta muito também.
Um beijo pra vocês.
Obrigado,
até.
Viu, Olga?
Agora o intervalo, repórter CBN. nós vamos falar sobre a ansiedade, o mal da humanidade. Exatamente, como ajudar, como cuidar-se com plantas medicinais. Até já!
Revista CBN.